Soledreco.
Bom dia.
Eu tô achando que abril tá demorando pra passar.
Abril tá demorando?
Acho que tá demorando.
Por
esse
que
mês tá demorando.
Acha?
Que baixa, ainda é 12, né?
Ainda é 12.
Ainda é
eu
12.
Eu achei que passou rápido. A semana em si passou bem rápido, vai.
É que
eu nem vi chegar
quando...
na sexta-feira, vou
primeiro
falar a verdade.
Primeiro de abril foi uma segunda, né? Foi a outra segunda,
foi.
Isso, né?
Uhum.
E aí eu acho que demora mais pra passar. Porque quando o mês começa, tipo, numa sexta, numa quinta...
Uhum.
No, na segunda ali já é dia 5 já.
Entendi.
Perto do dia 5, aí já embalou o cavalo. Dessa vez, como começou numa segunda, dia 5 foi ser tipo sexta.
É, chegou certeiro, né?
Aí é muito longe.
É muito pra você?
Eu acho que é muito, pra mim é muito. Porque eu penso daí do 8 ao 12, a diferença é muito menor. Tipo, do 8 ao 12 é... Parece que não é os mesmos 5 dias do 1 ao 5.
Eu não acho que isso
até
faz
porque
sentido.
8 ao 12 é 4, né?
Não, mas eu não...
No caso, mas...
É porque...
Entendeu o que eu quis dizer?
Você acha ruim quando começa na segunda-feira, é isso? Tô tentando achar o problema aqui.
Isso, porque quando começa perto do final de semana já passa mais rápido automaticamente.
Certo.
Porque a gente não tá trabalhando, a gente não tá preso nas algemas do capitalismo.
Perfeito.
A gente tá se sentindo livre.
Aham, uhum, ok.
E aí, na segunda-feira, já... Putz, já foi aí 4 dias de mês.
Entendi.
Aí, agora, quando começa a segunda, você tá vivendo todos os dias.
Não tem escapatória.
Não tem escapatória.
Entendi.
Que agora,
agora.
Tanto que hoje é dia 12 e parece que abril não acaba nunca.
Entendi. Mas eu tive a sensação contrária.
Nossa.
Eu tive a sensação que essa semana passou super rápido. Eu nem vi a semana passar. De verdade.
Bom, então cada
eu
um...
Eu tive
tem...
essa sensação.
Cada um é um mundo mesmo, né?
Cada um é um mundo.
Bah, eu tô assim, inferno, mano.
Que isso que... Não. A gente tá entrando na sexta-feira com o mood errado. Eu acho que esse não é o mood de entrar numa sexta-feira.
Ah, eu vou pro bar.
Sexta-feira é alegria.
Então eu vou pro bar.
Alegria. A gente vai no bar hoje. A gente vai no bar hoje.
Vou
a gente combinou
bar,
um bar.
E
entendeu?
É isso.
Tem que estar animado. Alegria,
tá.
Sexta-feira.
Vou fazer
sexta-feira
o meu
é um dia de alegria, felicidade.
Vou fazer o meu melhor.
Entendeu?
Fazer tudo que eu posso pra me soltar dessas garras.
Eu acho que o clima não é esse.
Não é garras.
Não é garras. Eu até fui procurar se tinha alguma coisa que tivesse acontecido no dia de hoje pra trazer uma emoção, sabe? Falei assim, poxa, não é bem assim.
Hoje é o dia do Tchangarangos.
Hoje é o dia do Tchangarangos, entendeu? Eu fui pra pesquisar. Mas não tem muita coisa, assim. Tipo, hoje foi criado o aeroporto de Congonhas.
Acho que é importante.
Eu acho que
um lugar que te leva pra vários lugares.
Isso é verdade.
Será que hoje tem aniversário do aniversário de Congonhas? Aniversário do aniversário.
Pode ser que tenha um bolinho lá.
Um bolinho, é.
Pessoal
em forma
deu...
de avião.
O pessoal dá uma comemorada, eu
todo
acho.
Todo mundo que pega um voo no Congonhas hoje ganha um bombom.
Nossa, seria tudo.
Como é a chamada...
Mas jamais.
Obrigado, Congonhas.
Imagina, nunca isso acontecer.
Nunca.
É mal ganhar comida no avião, você acha que vai ganhar um bolinho.
Verdade.
É querer demais. Infelizmente, não tem nada que eu possa trazer, entendeu? Aí, você procura na Wikipédia, é isso,
nossa,
entendeu?
Inclusive, falando em avião, a gente podia falar um pouco sobre essa história agora, porque voos que a gente chama de domésticos, né? Os voos internos do Brasil.
Uh-huh.
Agora tem... Agora não, tem um bom tempo, já que tem a chamada primeira classe.
Certo.
Que eles inventam que é as três primeiras fileiras...
Uhum.
São a primeira classe de um avião.
Eles tiram isso do cu deles.
Tiraram do cu deles, que é ali na frente. E aí, pra quem...
Tem um pouco mais de espaço de perna, né?
Ai, mas não é nada demais. E o grande lance é que são duas fileiras de três pessoas. E o assento do meio não pode ser vendido.
Isso.
Então tu vai com um pouco mais de folga ali, espaço não tem ninguém do teu lado.
Aham.
E aí, além disso, esse é o lugar que recebe as comidinhas do avião.
Isso é verdade,
né? Porque, tipo assim, quem não está... Nas três primeiras fileiras, é tratado de uma forma, tipo assim... Nitidamente, eles falam assim pra ti, ó... Nós queremos que você sinta inveja.
Sim, sim. A gente quer que você compre
aqui,
esses lugares bons.
Aqui se planta inveja e se colhe o ódio.
É tipo VIP Xepa.
Isso.
Sabe?
Aí, então... Se tu tá sentado nas fileiras de trás ali...
Uhum.
Tu recebe, assim, um copo d'água...
Uhum.
E um bagulhinho pra comer, que ou pode ser assim, 8 gramas de pipoca, ou um cookie.
Sim.
Um, eu já recebi um cookie mínimo, assim, de deve ser 10 gramas também.
O cheirinho aqui do Macu tá chegando aqui.
Uma cu e um copo d'água, não dá pra repetir. E, só que o grande lance é, na frente... A galera recebe assim, quando chega no avião, ganha uma garrafa d'água.
Uhum.
E a pessoa tá na fileira da tua frente.
Você está
eu já
vendo.
Sentei na 4 ali. Aí a pessoa na tua frente ganhou uma garrafa de água. Olá, senhor, sei lá.
Fala teu nome.
Senhor Mequetrefe.
Senhor Mequetrefe, essa frase nunca foi dita na história.
Senhor Mequetrefe, aqui está a sua garrafa d'água.
Sim.
Aí ele ganha a garrafa d'água. Daí na hora do lanche.
Palavras novas essa semana, pessoal.
Tem um carrinho especial pro senhor Mequetrefe. O senhor Mequetrefe, ele ganha ali um sanduíche de carne de panela. E todas as bebidas ele pode escolher qual que ele quer. Ele quer suco, ele quer guaraná, ele quer guaraná zero, ele quer coca zero, ele quer uma tacinha de vinho, ele quer não sei o quê.
Eu acho que vinho não tem, mas...
Vinho não tem, tá, mas tem tudo. E aí, o senhor Mequetrefe faz o que ele faz e acontece ali. E eu estou com um copo d'água e um cu, mano.
Ai, queria um cu! Eu queria eu ser o senhor Mequetrefe hoje.
E aí, isso me irrita muito, porque daí faz com que todo mundo fique com inveja dessas pessoas e queira matar...
É o capitalismo.
É, eu quero matar essas pessoas.
É assim que funciona.
Pra tu ver, mano. Esse, enfim, isso é um bagulho que me irrita.
E aí você sai assim, ai, ai. E aí eu preciso dizer que a gente pegou o voo do Rio de Janeiro com o senhor Mequetrefe.
O senhor Mequetrefe.
Que era ninguém mais, ninguém menos do que Galvão Bueno.
O senhor Galvão Bueno foi um senhor Mequetrefe esses dias na vida.
Ele era fila 1A, assim. Tipo, ele não podia estar mais na frente. Impossível, assim.
Ele tava mais na frente, ele tava se dando com o piloto.
Exatamente. E o Dani deu uma bundada nele.
O amigo
eu, assim,
nosso
pelo amor
foi no corredor, deu uma bundada na cara do Galvão Bueno.
Eu falei assim, amigo, você viu o que você fez? Ele, ah, tô tentando passar aqui, não sei o que. Eu falei, você acabou de dar uma bundada no Galvão Bueno. Aí ele, meu Deus do céu. E aí foi isso que aconteceu. Ai, olha, eu preciso aproveitar que você está falando aqui sobre o senhor Mequetrefe. Eu queria trazer pro pessoal as suas novas palavras.
Minhas novas palavras?
É, primeiro que esses dias falou a palavra que nunca foi dita.
Qual?
Antes, que era... Na nossa vida, né, no caso.
Ah.
Tava falando alguma coisa de dados.
Lembrei.
Não sei o que que era.
Lembrei.
Você lembra o contexto? Que você
computa.
Estava... Então, eu ia chegar lá. Cortou meu narrativo aqui. E eu simplesmente tava falando alguma coisa de os dados, não sei o que. Eu estava dirigindo.
Eu sei o que eu tava dizendo.
No meu carrinho lindo.
Eu tava dizendo que... Era uma pergunta, era uma dúvida. Quando a gente tá no Spotify com músicas baixadas.
Isso.
Ouvindo offline... Ele computa pra tua retrospectiva?
Não, a última palavra dita na frase foi computa. E aí, esse foi meu choque. Falou assim, mas será que quando a gente ouve música no baixada, essa música tem plays? Computa? E aí, eu fiquei olhando, fiquei assim, que computa?
E computa, eu cheguei à conclusão que é uma das palavras mais feias. Que é na pronúncia, Fê, é computa, porque compota... Compota é legal.
Compota é legal.
Mas computa, não, mano.
Computa.
Isso tá computando.
Ai, meu Deus do céu, cada coisa que a gente vive. Falou computa. E aí, outra palavra que disse que nunca foi dito antes foi: compramos um pão no fim de semana. E aí, pessoal, a gente come pão todo dia de manhã, tá? Vou contar pra vocês nosso café da manhã. Todos os dias é a mesma coisa. É um pãozinho na torradeira.
Todos os dias, dia da marmota.
É dia da marmota. É pão na torradeira, ovo mexido e café preto. Todos
isso,
os dias é a mesmíssima coisa.
Quer saber as quantidades? Dois ovos pra cada um, duas fatias de pão pra cada um e uma xícara de café preto.
Exatamente. Faça aí também o seu café da manhã
isso,
de bordo.
Faça igual aos gestos.
E aí, é todos os dias o mesmo café da manhã. Todos. E aí, a gente compra pãezinhos, às vezes, em padarias diferentes. E aí, a gente tinha ido numa padaria aqui de São Paulo, que a gente adorou. Falou, nossa, vamos levar
um
pão.
Amamos, um beijo, Leblé.
Leblé.
Bah, Leblé, nunca tinha ido. Adorei essa padaria.
Eu tinha um pouco de preconceito, porque o nome era Leblé.
Eu também. Eu achava que a padaria era ruim porque o nome era Leblé, mano. É quem põe o nome Leblé?
Não, você sai da minha casa, onde você tá indo? Ai, hoje eu vou passar na Leblé.
Ah, que horror.
O nome é horroroso.
Mas Blé ela não dizer... prometeu nada e entregou tudo.
Tal qual a
Tal
Coreia.
Qual a Coreia.
Mas ela, na verdade, Blé, a gente descobriu que é trigo em francês.
É o trigo.
Ou seja, errados somos nós, que não temos cultura.
É, exatamente. O errado normalmente sempre é o cliente.
Sempre
né?
é. Ah, o cliente sempre tem razão, gente. Não
é. Não é.
Nem sempre.
Ele pode ter razão estando errado
Exato.
Também, porque ele normalmente está muito errado.
Tem bastante cliente que fica errado. Aí. A gente foi lá, comprou pãezinhos, voltamos pra casa muito felizes e contentes. Estávamos chegando em casa, foi um dia puxado, fizemos muitas coisas. E aí meu marido olha pra mim muito sério com a sua baguetinha de pão embaixo do sovaco e disse... Ai, ainda tem que chegar em casa e porcionar o pão. Gente, nunca na história da nossa vida a gente chegou em casa depois de um dia cansativo e cortou um pão. A gente vai cortar o pão
tem
na hora que a gente vai comer.
Porcionar o pão.
E aí, simplesmente...
Esse dia eu tava agoniado que eu tinha que porcionar o pão.
Isso nunca aconteceu antes. E aí tava assim... Ai, hoje eu tenho que porcionar o pão. Aí sabe aquele dia que parece que você tá tão cansado que qualquer coisa pra você é um problema?
Isso, exatamente.
Era esse dia, entendeu?
Exatamente. É que eu tava na cabeça, porque eu tinha comprado um baguete, pessoal. Um baguetão irado.
Baguete, mas aí, o sovaco, tal qual o francês.
Eu tava pensando, porque o baguete, ele é um pão, esses pão de artesanal, farinha artesanal, sei lá o quê, fermentação, de artesanal. Esses pão assim,
não computa.
Eles não computam, eles vencem mais rápido, né? Eles ficam duros muito mais rápido.
Sim, sim.
E aí eu tava só pensando, ah, mano, tem que chegar em casa, tem que cortar o pão e guardar certinho, porque senão na geladeira, senão não vai dar pra comer amanhã já. Aí eu tava pensando, tem que porcionar o pão certinho.
Tem
que a gente já corta no, nas fatias que a gente tem que comer amanhã de manhã, já fica tudo certinho, então vai rolar. Só que eu tava tão cansado e que eu só pensava isso, eu tenho que chegar em casa, tem que porcionar o pão. Chega em casa, tem que porcionar o pão.
Isso que aconteceu. Aliás, é uma boa dica. A gente guarda o pão no saquinho de supermercado.
A gente aprendeu com a Isa Scherer.
Sim, a diva.
Ela corta o pão.
Eu sou obcecada nos
pra quem compra
da Isa
pão inteiro também, né? Não pra, só pra quem compra pão de sanduíche no pacote plástico.
Sanduíche,
lá.
Eu adoro.
É que é? Como é que vocês chamam? Não sei, pão de forma.
Pão de forma.
Pão de forma. Pra,
sim.
Pro gaúcho, às vezes, é pão de sanduíche.
Pelo amor
tá?
de Deus.
E o pão de sanduíche. Comprou o pão de sanduíche lá e aí tu não precisa cortar, né? Porque ele já vem cortado. Agora, quando tu compra um pão que é um tarugão lá, precisa cortar ele, tu corta, já corta umas fatias certinhas, porque tu deixar em cima da bancada, ele vai estragar mais rápido. Então tu corta, tu porciona nas porções que tu
quer. O pão.
E guarda numa sacola dentro da geladeira, uma sacola plástica, aquelas de mercado mesmo.
Saquinho de mercado mesmo.
Porque isso aí, por alguma coisa do destino, ele conserva o pão e é uma verdade. Pão dura muito mais dentro da geladeira numa
não
sacola plástica.
Muito.
Não pode ser no saco de pão, tem que ser na sacola plástica, porque a gente já fez os dois.
É, e aí, uma coisa que eu queria aproveitar e trazer, um fun fact, você sabe o que significa Pullman?
Não.
Puma, que é, tem o pão Puma, né, que a
artesana.
Gente fala. O pão Puma, o Puma quer dizer ônibus, sabia?
Não.
A palavra Puma quer dizer ônibus.
E aí
por
em qual
isso...
língua?
Que, hã?
Em qual língua?
Então, eu acho, na minha cabeça era em italiano, mas eu quero até procurar aqui pra ter certeza se era isso mesmo. É italiano mesmo.
Tá.
É italiano?
Que palavra zero italiano, Pullman?
Eu não sei se é italiano, porque... não. Em inglês, ela quer dizer ônibus.
Tá.
Porque não tem Pullman italiano, mas ela quer dizer outra coisa. Quer dizer treinador.
Entendi. Uma,
outra coisa. É, então, por isso que o pão de forma, Pullman se chama Pullman, entendeu? Porque ele é compridinho. E ele é muito longo. Como um ônibus.
Caralho.
Entendeu?
Caralho.
Eu acho isso um fun fact incrível.
Tá, não. Achei muito foda.
Eu tô cheia de fun fact essa semana.
O que mais tá de fun fact?
Eu fiz um vídeo no meu Instagram. Ótimo, pessoal. Vocês podem ir lá curtir. Ele foi um hit. Mas eu vou trazer esse fato também aqui que eu achei muito interessante. Que a música do McDonald's, o para-pa-pa-pa. Gostou da minha...
Adorei, tá afinado.
Essa música, ela é uma música que existe de verdade. Tipo, ela é uma música do Justin Timberlake.
Uhum.
Pavorosa. A letra é terrível, não diz nada com nada. A música, obviamente, flopou muito.
Uhum.
Ele ganhou 6 milhões de dólares pra fazer a música. O que, se você pensar, é pouco comparado com quanto esse jingle ficou... É o jingle mais famoso do McDonald's. Tem mais de 13 anos que eles usam esse jingle.
Uhum.
E ele ganhou 6 milhões de dólares, o Justin. E ele fez com o Pharrell, né? Com os Neptunes, que é o Chad Hugo e o Pharrell. E eles fizeram... Ou seja, tipo assim, não tinha como dar erro, sabe?
Uhum.
E aí eles fizeram toda a estratégia de soltar a música antes, pra música bombar e tal. E aí nada
não
aconteceu.
Adiantou.
Nada adiantou. E aí eu descobri isso porque eu ouvi um podcast muito bom que chama Switched to Pop, acho que é isso. Switched on Pop. Eu vou botar nos stories do Diário de Bordo lá. É Switched on Pop, é isso. Que eu comecei a ouvir e eles... Era um episódio falando se a música da Beyoncé, o Texas Hold'em, era um publi. Porque ela fala de Lexus, do carro Lexus.
Uhum.
E aí eles analisam músicas que têm marcas. E aí eles...
Bem legal.
E eles comentaram isso por cima, assim. É muito bom esse podcast. Eles comentaram isso por cima, assim. Tipo, tipo a música do Justin, do I'm Loving It, que é a música horrorosa, não charteou em nada. E passou. Aí eu fiquei assim...
O que será que é?
O quê?
O que você quis dizer com isso?
Aí, eu fiquei obcecada nesse assunto.
Obsessed.
E aí, eu descobri tudo.
Uh-huh.
Foi uma agência de Berlim que ganhou a conta da agência. Publicitários, beijos.
Beijo, Berlim.
E aí, era uma agência muito pequenininha.
Uh-huh.
Que aí, eles tinham que fazer um áudio jingle. Tipo, uma coisa que pegasse, assim.
Uh-huh.
E aí, eles ganharam essa conta e tal, fizeram essa música. Aí, meio que, tipo assim, tinha uma backing vocal de um jingle que eles estavam fazendo. Que fez uma coisa, meio que um para-pá-pá-pá. Aí, eles falaram, bom, isso é bom, vamos usar isso. E vamos mudar a narrativa do Mac, porque o Mac é muito focado em pra você. Então, era tipo assim, você merece uma pausa. Você vai ser bem tratado aqui. Você não sei o quê, era sempre você.
Uhum.
E eles queriam mudar a estratégia, até porque o Mac tava muito preso na narrativa de junk food, de comida que fazia mal e tal. E eles estavam querendo botar a pessoa em primeiro lugar.
Uhum.
Não sei se é uma coisa que eu estou me estendendo muito, mas é que eu adoro esse assunto. E aí, qual que é a parada? Isso é uma coisa que é muito dos millennials da nossa idade.
Sim.
Que é o eu. A gente é muito focado em nós. O que a gente quer, o que nós precisamos. Então, o ponto era usar o slogan em primeira pessoa. Então, uhum. Por isso que é eu amo muito tudo isso. Porque é o eu. É
Sim.
Eu que estou deliberadamente fazendo essa escolha.
Uhum.
Tipo, essa é a parada, entendeu?
Entendi.
Então, quando eles fizeram isso, eles fizeram a música pensando num ponto de vista da primeira pessoa.
Sim.
E aí, ela nasceu primeiro em alemão, aí eles traduziram pro inglês, e aí eles traduziram pras outras línguas. E o negócio foi, entendeu? Então, tipo, começou primeiro na Alemanha.
Olha!
E aí, eles fizeram tudo isso, lançaram a música antes, vazaram a música antes, compraram um monte de lugar na rádio. A turnê do Justin foi patrocinada pelo Mac, chamava I'm Loving It, e tipo assim, simplesmente não rolou.
Ninguém se importou além
ninguém
do
pá-pá-pá-pá. E o negócio ficou.
Caralho.
Tipo, e ninguém sabe nem a música, assim. É muito bizarro
que
pensar
loucura,
isso.
Tadeu.
Porque meio que não tinha como dar errado. Era
uh-huh.
na época auge do Justin, era o primeiro álbum dele,
Sim.
sabe? Com Cry Me a River, tudo rolando.
Uh-huh.
E, gente, ninguém nem aí com a música.
Meu
Eu achei
Deus.
Muito bizarro. E tem uma. E aí a parada desse podcast é que eles falam da Beyoncé com Lexus, que provavelmente foi sim. Um publi,
uhum.
Ter o Lexus lá, porque o Lexus patrocinou uma parte da turnê dela.
Uhum.
E eles falam várias coisas, tipo, até chegar nisso, assim, sabe? É muito legal. Eu, como publicitária, amo essas coisas. E aí é isso, tipo, não é uma certeza que a música vai dar certo. Tipo, isso do Mac é o grande exemplo.
Uhum.
Tipo,
botar
lá uma
saber,
marca.
Né?
É.
Uhum. Que nem o Levi's Jeans, né, da Beyoncé.
Também, com certeza é um publi, entendeu?
Sim.
Tipo,
aumentou as vendas de Levi's, né?
Total, é bizarro.
Pra nós é
assim.
Levi's, né? Levi's.
É que
não
na gringa é Levi's, né?
O meu cu, né? É Levi's, é Levi's.
É tipo Leroy Merlin?
Ai, é muito...
Que é Leroy Merlin?
É muito coisa de senhor mequetrefe falar Leroy Merlin.
Eu adoro!
É Leroy Merlin,
Leblé,
mano.
Leblé.
Não, não.
Leblé das ideias.
O senhor mequetrefe, ele vai chegar Leroy Merlin?
Aham. Uh-huh.
Não, Leroy Merlin,
Leroy
mano. Levi's, não é Leroy.
Levi's. Todo
Ninguém
mundo vai dar Leroy.
Fala, Instagram. Não, Instagram. Instagram.
É tipo o Mac ter colocado no Mac Mill da Paulista simplesmente a grafia como a gente fala em português.
Exato.
O que eu acho animal. E aí eu acho um absurdo quando chega o Barreto. Gente, eu sou muito. Eu tenho questões com o Oxo. Porque eu me recuso a chamar de Oxo. Porque você chega no meu país e você simplesmente bota no seu logo. Não se fala Oxo, se fala Oxo. Amor, você que tá chegando aqui, você que se adapte.
É,
você que pense no marketing melhor do que simplesmente ser arrogante e botar lá.
Sim.
Ai, eu sou muito contra, gente. Eu tenho opiniões muito fortes sobre esse assunto. Mas vamos deixar pra um próximo episódio, que esse assunto ele mexe comigo, eu fico
tá.
nervosa. Ai, tá bom pra mim.
Então tá
Chega.
Bom. Sexta-feira, 12 de abril. Grande beijo, tchau.
Tchau.